Podcast Unesp.
Nesta edição do Pode Irrigar, a temática abordada versa sobre os desafios dos impactos climáticos e o uso adequado da água. Devido à problemática desses impactos ambientais, segundo especialistas, há plantio atrasado e plantio perdido em diferentes regiões do Brasil. Devido ao El Niño, cada produtor faz sua estratégia. Alguns anteciparam os plantios em setembro, esperando as chuvas previstas para outubro e novembro. Porém, as chuvas não vieram como esperado. Muitos dessecaram. Alguns plantaram milho e outros ficaram sem plantio até a chegada da época de plantio do algodão. Mesmo em ambiente irrigado, houve problema e a safra prevista será menor. Nesse sentido, Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, fala sobre a importância de tratarmos sobre esses desafios dos plantios, impactos climáticos, o uso adequado da água e sociedade.
Essa situação de extremo climático, se tem algo que deve ser destacado, é o interesse que gera na sociedade. Então, somos demandados por perguntas, por questionamentos. Em alguma maneira, isso é bom, porque uma sociedade esclarecida, ela pode avançar. E nós estamos cheios de mitos, de narrativas, que nada contribui com a produção de alimentos, o uso da água e uma vida melhor para a sociedade. É fato que há uma preocupação já levantada da sociedade com água e os extremos climáticos. Então, vamos começar atualizando os dados do Noroeste Paulista, que volta a ter temperaturas elevadas, municípios com até 7 dias sem chuvas, mas nós estamos no Noroeste Paulista, lembrando a quem nos escuta de longe, que Noroeste Paulista é esse pedaço de terra compreendido entre a margem esquerda do Rio Grande e a margem direita do Rio Tietê, tendo o Rio Paraná ao fundo. A gente esperava para o ano de 2023 1.177 milímetros de chuva. Já temos contabilizados 1.243, 6% mais. Em novembro, para a gente entender quando se fala de extremo, para a gente entender quando se fala de ano bom de chuva, depende. Então, novembro, a gente esperava 142 milímetros de chuva. Vieram 126. Dezembro, a gente espera 170. Por enquanto, nós estamos com a média do Noroeste Paulista de 15 milímetros. Porém, nós temos municípios em que 46 milímetros já foi contabilizado. Mas, entre as questões que nos chegam, e ainda sobre a soja, a antecipação do florescimento devido às altas temperaturas em até 10 dias, quais as consequências para a produtividade final? De acordo com o pesquisador Dr. Luiz Fernando Aliprandini, a mágica da soja de hábito indeterminado é justamente ela poder reagir a uma condição adversa quando lhe é oferecida no momento subsequente as condições ambientais necessárias para ela deslanchar. Então, se a chuva ou a irrigação for feita de forma adequada, garantindo o suprimento de água, o armazenamento de água no solo, de modo a pagar a conta da evapotranspiração, nada acontecerá em termos de produtividade e a soja aí alcançará 1,10 m, formando um telhado bonito. Outra questão que nos é formulada é quando se fala de uma evapotranspiração média em dezembro de 5,1 milímetros, como a gente falou na outra, já está reduzido para 4,8 milímetros. Como assim? Essa evapotranspiração da cultura é o resultado da multiplicação da evapotranspiração de referência que sai da estação meteorológica. E nesse caso, usando sempre como dados a evapotranspiração dessa região, nós temos para dezembro uma perspectiva de 4,4 milímetros. Bom, eu devo multiplicar por um KC de 1,2 durante um período estimado em torno de 30 dias, o que nos eleva para pouco mais de 5 milímetros. Essa é a quantidade de água perdida para a atmosfera pela planta e deve ser suprida pela pela irrigação ou pela chuva. Então, se a gente pensar num solo com uma capacidade de água disponível de 50 milímetros, uma característica dos argissolos para um plantio de soja, 50% desse seria o fator crítico. Então, 25 milímetros seria o total de evapotranspiração acumulada que seria necessário para entrar na reserva, portanto, uma probabilidade forte de perda de produtividade. Se a gente pensar em 25 milímetros, pensar num número em torno de 5 milímetros, intervalos de 100 chuvas de 5, 6 milímetros já coloca o armazenamento de água no solo numa condição de estresse hídrico. E aí essa aposta que se faz. Uma pergunta que sempre faz, mas irrigação na soja? É, irrigação na soja. Se não chover na soja, em qualquer cultura, se não chover, o sistema de irrigação está ali para poder garantir que você vai ter produtividade que lhe dê sustentabilidade ao seu negócio produzir alimentos. Ou a expectativa da chuva trazer o armazenamento de água necessário para alcançar essa produtividade potencial. Sim, então, sistemas de irrigação devem ser pensados, planejados, feitos investimentos para ter a flexibilidade de plantio a qualquer tempo. E com isso, auferir os resultados econômicos a partir do negócio de produzir alimentos. Fica a dica.
Vale sinalizar que a Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista é um conjunto de estações que disponibiliza de forma livre e gratuita no canal Clima da Unesp as variáveis coletadas, incluindo a evapotranspiração e chuvas. Base para balanço hídrico ou armazenamento de água no solo, quando se decide quando e quanto irrigar, ou se faz avaliações da produtividade das culturas. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.